O Chucrut FC é uma parceria entre o alemanhafc.com.br, Der Ampfiff e Rádio Sport Clube. Começa mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Pedro Jales aqui em mais uma semana para falar com vocês hoje sobre a segunda rodada da Bundesliga do futebol alemão. E eu estou aqui com os meus amigos de sempre, nesta mesa redonda, para falar sobre o que de melhor aconteceu aqui. Por favor, se apresentem.
É, e uma pequena mensagem rapidinha antes de começar esse cast. Caras, eu acho que se o ouvinte ainda não se tornou padrinho, ele tem um grande motivo para se tornar a partir de hoje. Para vocês terem uma ideia do nosso comprometimento com esse programa, com esse podcast, e para trazê-lo semanalmente para vocês, a gente está gravando pela segunda vez, porque o áudio que a gente gravou no domingo deu pau. Então cá estamos novamente, na segunda-feira, gravando esse podcast para vocês. Veja só, hein?
Exato, e tentando reproduzir o mesmo papo que a gente teve ontem, né? Vamos fazer o melhor aqui que a gente pode, né? Fala aí, Vitor.
Pois é, Vitor Ravetti, mais uma vez aí presente, e assino embaixo o que o Henrique falou. Por favor, se torne um padrinho pra gente valorizar um pouco mais esse nosso momento de estar gravando pela segunda.
Além do mais, é pra gente conseguir uma ferramenta melhor de gravação, né? Porque essa ferramenta atual já deu, né? Já deu todas as dores de cabeça que podia dar pra gente. A gente grava com redundância, duas pessoas travando, o áudio das duas pessoas deu pau com a ferramenta de gravação que a gente usa atualmente, pra vocês terem uma ideia. Então,
exato.
Amigos ouvintes, por favor, tornem-se padrinhos pra ajudar a gente a melhorar esse cast mais e mais pra vocês.
Exato, exatamente. E já aproveitando o gancho, então, né, para se tornar padrinho aí, é só entrar em padrim.com.br/chucrutefc e lá você vai encontrar como que faz para ser padrinho, quanto que você pode contribuir, desde um realzinho, cara, por mês, né? O que, que é um real hoje em dia, né, nesse Brasilzão, até 3, 5 reais, o que você achar que cabe no teu bolso e o que você achar também que é justo, né, pagar pela qualidade do que a gente está oferecendo.
Exatamente. Que você achar que vai. Você tem aquele joguinho lá do PS4, do Switch, de qualquer console que você tem aí, que você pagou 200 contos, te deu muitas horas de alegria. Não tô falando que você precisa pagar 200 contos no Chucrute, mas eu tô falando que se você acha, pô, esse aqui é uma distração semanal que eu tenho, é uma horinha que eu ouço, me divirto, me informo, então acho que vale aí uns 3 reais essa, por mês, essa semanal. Então, coloca lá, já vai ajudar já.
Exato, e se você não puder ajudar com dinheiro, a gente compreende também, mas você pode ajudar divulgando o podcast para quem é teu amigo. Então, se você tem alguém que você conhece na faculdade, no trabalho, na academia, seja lá onde for, que gosta de futebol alemão, se interessa por futebol europeu, indica o Chucrute FC, que também já vai ser uma boa ajuda, né? E aí, aproveitando aqui, vamos agradecer alguns dos nossos padrinhos que estão lá no nosso grupo do WhatsApp, o Felipe Henrique e o Daniel Coutinho também, que é outro dos nossos padrinhos, então um grande abraço para vocês, a gente agradece muito o apoio. E agora, mudando um pouco de assunto, antes da gente entrar no episódio, vou só falar aqui como que tá o nosso bolão, né? A gente aí tá com um bolão, lembrando que você tem até o início da próxima rodada, da terceira rodada, para entrar e concorrer aos prêmios do bolão, tá? Que é uma camiseta da seleção alemã e um livro da editora Grande Área. Então, se você quer concorrer, vai lá, vou deixar aqui na descrição desse podcast o link do post do Alemanha FC, que mostra quais são as instruções para você participar, tá? E agora, nesse momento, depois de duas rodadas, nós temos aqui pela segunda semana consecutiva a Rafaela de Souza Batista em primeiro lugar aí, acertando tudo, hein? Mandando super bem aí a Rafaela, hein? Bem bacana. Então, se você quer participar e fazer parte também aí desse bolão, mais uma vez, vai lá na descrição do episódio e veja como participar, certo? Então, amigos, vamos lá, vamos pro episódio. Bom, vamos começar então com a partida que abriu essa segunda rodada do campeonato alemão. O Hannover recebeu o Dortmund lá na HDI Arena e sustentou o 0-0 até o final em uma partida sem muitas chances de gols criados nos dois lados, né? Sendo essa partida, inclusive, o primeiro 0-0 da temporada. As duas melhores chances de gol do Dortmund vieram pelos pés de Marco Reus. Na primeira foi defendida pelo goleiro Michael Esser e a segunda foi uma bola na trave. Né? Queria saber de vocês, o que vocês acharam desse jogo, né? E o que mudou com o Borussia Dortmund de hoje em comparação com o time que venceu o Leipzig por 4-1?
Não, acho que mudou muita coisa aí, né, cara? Primeiro que o adversário mudou o campo de jogo também, mudou a bola, mudou alguns jogadores também.
Os uniformes.
Brincadeira. Então, primeiro que mudou o adversário, né? O Hannover fez uma partida organizadinha, consistente defensivamente, e o Dortmund deixou um pouco a desejar, né? Não criou tanto quanto na última partida, e eu acho que... De novo, a gente está regravando esse cast, então vou repetir as minhas palavras de ontem. O Dortmund já deixou o Bayern abrir 2 pontos que dificilmente o Dortmund vai conseguir tirar durante essa temporada. Ah, pode parecer uma análise precoce, pode parecer exagero. Sim, estamos só na segunda rodada. Mas o Bayern já abriu 2 pontos para o Borussia Dortmund. E quantas oportunidades que a gente viu o Borussia Dortmund tirar 2 pontos de uma vantagem do Bayern de Munique, né? Nesses anos todos que a gente vem acompanhando o Bundesliga. Então, se o Dortmund quer ser campeão, é uma partida para se chegar lá e ganhar, e pontuar e seguir na cola. Então, não foi o que aconteceu. E é por vacilos como esse aí que o Dortmund não vai brigar pau a pau com o Bayern de Munique essa temporada, mais uma vez.
Peter?
Bom, eu acho o seguinte, você perguntou, né, o que fez de diferente. Assim, pode ser óbvia a resposta, mas o adversário fez toda a diferença, né? Se o Leipzig marcou muito mais no campo do Borussia Dortmund, sufocando, mas não tinha uma transição defensiva tão boa, o Hannover até no início fez a mesma coisa, mas a transição defensiva do Hannover era perfeita. O Hannover não permitiu qualquer contra-ataque para o Borussia Dortmund. Isso que fez a grande diferença. E mesmo depois que o Hannover baixou a marcação, fechou muito bem os espaços e não deixou o Borussia Dortmund jogar. O Anton, zagueiro, fez uma partida muito boa, enfim. E o Dortmund, além de não ter conseguido encaixar nenhum contra-ataque, né, não foi bem, apresentou alguns problemas. Né? Primeiro, a ausência do Pulisic, achei que ele fez falta para colocar ali um contra um como mais uma arma, ou a velocidade, teve que jogar o Wolf praticamente nulo. Outro problema para mim foi o Philippe, que nessa partida ele jogou muito espetado. Né, ele com uma defesa assim muito, muito fixa, como era o caso da do Hannover, talvez se você colocasse o Reus como um centroavante ali de mobilidade, ele conseguisse abrir melhor a zaga do Hannover. Não foi o que aconteceu, você acabou tendo o Philipp espetado, o Reus espetado, o Wolf espetado. É verdade que o Wolf e o Reus até às vezes trocavam de lado entre eles, mas não tinha uma movimentação constante entre os três, né? Além disso, o Daru não teve espaço para correr, né? Não é exatamente... O Dortmund se utilizou no meio-campo muito físico e com pouca criatividade. Né? O Witzel foi muito bem, mas não é o cara que chega na frente para resolver ele. O Witzel acertou mais de 90% dos passes. Né? Então achei que teve essas questões aí no Dortmund. Além disso, achei que o Favre demorou muito para substituir. Ele só colocou o Sancho faltando 12 minutos para terminar, era para ter colocado antes. Justamente pela mesma questão do Pulisic, né? O Sancho tem, de certa maneira, características parecidas. E por fim, acho que ele, em algum momento do jogo, poderia ter colocado o Mario Götze também para dar mais criatividade e qualidade no passe. Ele optou por não fazer isso e o Dortmund acabou não conseguindo chegar ao gol. Concordo com o Henrique, acho que se o Dortmund quer ser campeão, era definitivamente um jogo para ganhar. Não vou chutar o pau da barraca que nem ele, mas... Acho definitivamente que o Dortmund tinha que ganhar essa partida. De bom no Dortmund, para não dizer que a gente não falou das flores, a zaga parece muito mais segura, né? Tirando o Schmelzer, que depois de uma boa partida contra o Leipzig foi mal agora contra o Hannover, deu muito espaço para o menino, é Leimer o nome dele, não é?
Linton Meiner.
Meiner, é isso. Foi muito bem ali pelo lado direito do Hannover, mas a zaga central, né, o Diallo e o Akanji foram muito bem. A gente falou nisso, né, que o Favre preza por defesas. Pois é, o Favre preza por defesas bem postadas, E dentro desse contexto, parece que o Akanji e o Akanji, que já era do time na temporada passada, já tá rendendo melhor e o Diallo se adaptou até rápido aí ao novo time.
Sim, com
advogado
certeza.
Do diabo agora, hein? Será que a saída do Sócrates resolveu o problema da defesa do Dortmund?
Pois é, vamos saber, vamos descobrir, né? E falando sobre o Hannover ainda, a gente mencionou aqui o Linton Maina, né? Um jogador de 19 anos, se eu não me engano, jogou pelo lado direito do campo. Foi eleito, inclusive, pela Bundesliga como jogador dessa partida. Realmente me chamou a atenção durante o jogo aí, o Linton Maina, que é keniano, mas tem nacionalidade alemã. Jogador muito interessante, bom ficar de olho aí, um jovem jogador promissor.
Só quero fechar uma coisa em relação ao Hannover. A torcida voltou a cantar, né? A torcida que tinha feito boicote aí na temporada passada inteira por conta da tentativa de aquisição do Martin Kind de furar a regra dos 50% mais um. E aí a torcida estava contra isso. Parece que o Kind não teve sucesso na sua tentativa, a DFL negou. Ele ainda vai tentar em outras instâncias, mas pelo menos no momento a torcida obviamente se mantém contra essa tentativa, mas o boicote, ao menos no momento, acabou, algo que pode ajudar o Hannover.
Com certeza. A gente sempre bom lembrar que a torcida desempenha um papel essencial na forma como os jogadores performam, né? Mas enfim, empate, 0-0. E dando continuidade aqui, o Nuremberg conquistou o seu primeiro ponto na Bundesliga depois de conseguir empatar com o Mainz, né, que foi quem abriu o placar aos 25 minutos com Jean-Philippe Mateta. O empate veio aos 3 minutos do segundo tempo com uma ótima finalização de Michael Schack. O Nuremberg continuou pressionando, foi talvez aí o melhor time no segundo tempo, né, mas o goleiro do Mainz, Florian Müller, fez algumas boas defesas para segurar o empate.
É resultado enganoso aí, esse entre Nuremberg e Mainz. O Mainz que já tinha perdido muitos jogadores, né? O Diallo e o Balogun na zaga. Ainda jogou sem o Yutia, que não estava lesionado, mas se tornou pai aí durante a semana, foi dispensado. Latsa e Ostunali machucado e o De Blasi vendido. Quem cria nesse time? Ninguém. Uhum, o gol do Mainz saiu no que a mídia alemã gosta de chamar de aus dem Nichts, ou seja, do nada. E o Nuremberg não, o Nuremberg pressionou o jogo inteiro, chegou no empate, depois de empatar ainda teve 3 chances claras, também com Isaacs, com Kubo e outra com Valentim. Então, assim, resultado até enganoso, o Nuremberg podia ter ganho. De todo jeito consegue aí o primeiro tempo, aí, o primeiro ponto aí diante da sua torcida.
Resultado que reforça a minha tese aqui no nosso cast de preview da temporada. Eu acho que Nuremberg e Fortuna Düsseldorf têm grandes chances de permanecer na primeira divisão justamente por partidas como essa. Tem time que é pior, cara. Tem time na Bundesliga que eu tenho certeza que é pior do que esses dois que subiram da Bundesliga 2. Então, o Nuremberg fez uma partida que daria para ganhar o jogo, daria para marcar 3 pontos. Infelizmente, não conseguiu, mas mostrou que, pelo menos nessa partida, se mostrou uma equipe mais qualificada que o Mainz para se manter na primeira divisão, né? Que a gente tem diversas equipes dentro da Bundesliga que já estão brigando para cair faz muito tempo, né, cara? Então, se segurando aí, não sei mais na onde, né? Então, vamos ver. Isso aí reforça minha tese. Vamos ver se Nuremberg e Fortuna tem cacife aí para fazer bons jogos nessa temporada e se manter na primeira divisão.
Isso aí, muito bem. E mais um empate em 1-1 aconteceu em Augsburg contra Borussia Mönchengladbach. O Augsburg abriu o placar com Mikhail Gregoritsch, né, depois de receber um cruzamento incrível de Philipp Max, que em mais uma temporada aí o Philipp Max vai mostrando a sua qualidade, né? Só que no segundo tempo, depois de cobrança de escanteio do Gladbach, a bola sobrou para o recém-contratado Alisson Plea marcar de cabeça, né? Um jogo muito bom, né?
Sem dúvida, partida muito boa, 1-1 ficou barato, aí, né? Boas atuações dos goleiros, Gregoritsch mais uma vez mostrando que é um valor importantíssimo para o Augsburg, né? Mesmo na ausência do Finn Bogason, o Gregoritsch foi bem, guardou o seu gol e o Plea foi lá buscar um empate para o Mönchengladbach. Gostaria de destacar, e apesar do belo passe, da bela assistência do Philipp Max, o vacilo do zagueirão, né, cara, no gol do,
Gladbach, como sempre, Gladbach, sendo perigoso na frente, com a sua zaga perigoso, é, perigo na frente e atrás, né?
Exatamente. Mesmo sem o Vestergaard. O Vestergaard não resolveu todos os problemas do Gladbach. Apesar do mesmo cruzamento, achei que o zagueiro foi muito mal na bola, estava mal posicionado, deu bote na hora errada na bola, e aí sobrou pro Gregorich fazer o que todo centroavante gosta de fazer, né, cara? Matar a bola no peito livre dentro da grande área para encher o pé e estufar a rede.
Exatamente.
É, mais um jogo excelente. Esse jogo foi muito bom na rodada, né? Os dois times buscando gol o tempo inteiro, variações táticas, né? O Augsburg entrou com três zagueiros, porque o Khedira, que é um volante de origem, atuando como zagueiro. O Henrique já falou, né, da ausência do Finn Bogason e o papel que o Gregorich exerceu lá na frente. O Augsburg bem aí nesse sentido. O Gladbach, por outro lado, depois do primeiro tempo um pouco pior, né, o Häkkinen foi ousado, ele colocou o Zakaria, que é um volante, no lugar do Beyer, que é um lateral direito, tinha ido bem na primeira partida. Não que ele tenha tirado o Beyer porque ele estava jogando mal, mas foi realmente para colocar uma mudança tática, abriu o time, porque ele colocou três zagueiros também, e não abriu mão daquela criatividade que tinha dado certo no primeiro jogo, né, com o Neuhaus e com o Hoffmann. No jogo contra o Leverkusen, ele não tirou nenhum dos dois e colocou o Zakaria, que é um cara que poderia auxiliar na saída de bola, é um cara que tem velocidade, é um cara que tem infiltração também. Bem ou mal deu resultado.
Piada, não.
Eu nem ouvi. Quê?
Ah, tá, agora eu entendi. O Zakaria e o Henrique.
Ah, tá certo.
Uma
tá
pequena
certo.
Referência aos trapalhões aí, entendeu?
Ah, tá. Então tá.
Pegou
bom.
Pegou agora?
Peguei. Tá certo. Só pra fechar, então, depois dessa piada maravilhosa aí do Henrique, o Plea também, a gente falou, né, nele semana passada lá com o Vitão, do Imigrante da Bola, vai brigar por essa vaga, né? Ele é bom jogador, a maior contratação em termos de valor, né? A maior contratação da história do Gladbach. Vai brigar ali com o Rafael, com o Stindl, com o Hazard, porque o rapaz é bom.
Isso aí, muito bem. E dando continuidade aqui, mais uma vitória para os Lobos, meus amigos. Olha só, hein? Dessa vez, a vitória veio em cima do Leverkusen, lá na Bayarina. O placar final foi de 3-1 para os Lobos, que saíram atrás, com um gol de Leon Bailey. Ainda fora da área, o jamaicano enxergou espaço, arriscou e mandou para o gol. Ainda no primeiro tempo, Gerhardt chutou ao gol e o goleiro Oskan acabou socando a bola para dentro do gol. E no segundo tempo, Wolfsburg virou o jogo com um gol de cabeça do holandês Wout Weghorst, que subiu sozinho para empurrar a bola para o gol. E apenas 4 minutos depois, Brekalo deixou Steffen de cara com o goleiro, que não perdoou e fez o terceiro. Duas partidas e duas vitórias para o time de Bruno Labbadia, né? Não foram duas vitórias contra qualquer time, né? Foram contra o Schalke e o Leverkusen. Queria saber o que vocês acham aí dessa equipe, quais são algumas das diferenças que a gente consegue observar, tanto em estilo de jogo e também o que são, podem ser alguns fatores que estão causando essa melhoria.
Eu acho que o Wolfsburg está deixando o Pedro Jales sonhar, hein, cara? O que você acha, Victor? Estão deixando o Pedro sonhar, cara, com uma grande temporada dos Lobos aí depois de tantos anos. Como o Pedro bem pontuou, cara, vitória importante contra dois bons times, né? Não é contra qualquer equipe da parte de baixo da tabela, é contra Bayer Leverkusen e é contra Schalke 04, que nós estamos falando. O Wolfsburg foi bem nas duas partidas, mereceu a vitória, sem dúvida alguma. E, cara, tem tudo para realmente fazer uma boa temporada. Estão começando a mostrar um bom futebol, time bem organizado defensivamente, com opções criativas no ataque e tudo mais. Então, acho que tem tudo para dar certo. Do lado do Leverkusen, e até mesmo do Schalke 04, nós vamos falar mais à frente, é preocupante, né, cara, esse início de temporada. E times que nós apostávamos aí para brigar por Champions League e Liga Europa, unanimidade nossa aqui do cast, que esses dois iriam brigar na parte de cima, já estão 6 pontinhos lá atrás, já, né? Não pontuaram ainda no campeonato, né? Estão na parte de baixo da tabela. E bom já ligar o sinal de alerta, né, cara? O Leverkusen jogando em casa não pode permitir que o Wolfsburg vire com a facilidade que o Wolfsburg teve para virar a partida, né?
O Wolfsburg, assim, tá melhor. Acho que a gente foi muito crítico ao que é o Labbadia por causa do trabalho que ele fez na temporada passada no Wolfsburg, porque ele chegou e conseguiu piorar o time, mas ele chegou meio que de paraquedas com a missão de salvar do rebaixamento. Agora que ele teve tempo de pré-temporada, parece que ele deu uma organizada no time, né? Os dois laterais claramente evoluindo, William de um lado e esse francês, né? Eu confesso que eu nem conhecia, o Rossilon também foi muito bem, deu uma assistência nesse jogo. É, o Brooks parece que chegou com 2 anos de atraso no Wolfsburg, agora está jogando bem, apesar de que eu achei que ele errou no primeiro gol, deu muito espaço para o Bailey chutar, mas tirando esse lance, segurou muito bem. É, mas o grande destaque desse Wolfsburg tem sido o Brekalo, né? Ali pelo lado esquerdo, jogando muita bola, foi ele que participou do primeiro gol, que teve a contribuição do Oskan, né? Pena que o Radek está machucado, porque complica as coisas para o Leverkusen, mas o Brekalo muito bem, participando do primeiro gol e também dando assistência para o terceiro. Ele que foi talvez um dos poucos jogadores do Wolfsburg que tenha se salvado na reta final da temporada passada, já começa bem essa também. O Wolfsburg com uma postura completamente diferente, se continuar assim, vai realmente bem, né? Ganhou de 2 times muito fortes. O Leverkusen, sim, por outro lado, assim, grande decepção. Para começar, apresentou os mesmos problemas do primeiro jogo, né? O Havertz, ele não é bom sem a bola, ele não recompõe defensivamente, mais uma vez permitindo a entrelinha pro Wolfsburg. Os dois laterais também não foram bem. Na frente, continuo vendo ali um total, não é desinteresse, né? Mas assim, eu não entendo exatamente qual é a função que o Brandt exerce, qual é a função que o Bailey exerce, qual é a função que o Voland exerce, e a mesma coisa em relação ao Alário. É um time bagunçado, às vezes eu vejo o Heiko Herrlich muito passivo no banco. Eu não estou entendendo, assim, a gente já viu coisas melhores desse Leverkusen na temporada passada, parece que o time regrediu. Né? O Arangues fazendo muita falta, ele até voltou, chegou a jogar no segundo tempo. Mas enfim, tá mais do que na hora do Leverkusen rever aí a maneira que quer jogar, porque tá facilitando as defesas, essa que é a verdade.
Sim, sim. Eu acho que vale também.
Opa, vai lá, manda lá. Aí.
Não, eu ia falar que a gente tá falando aqui de uma decepção e tudo mais, a segunda rodada, mas eu acho que, para deixar claro pro ouvinte, apesar de ser 2 rodadas, é uma decepção porque a gente está falando do início da temporada, né? Um período da temporada onde as equipes deveriam estar mostrando o seu mais alto nível de jogo e não é o que está acontecendo, né? Os jogadores tiveram tempo para descansar, para se preparar física e taticamente, isso não está acontecendo, então é por isso que a gente está falando tanto em decepção, mas é óbvio que com o passar da temporada as coisas podem melhorar. Fala, Henrique, você ia falar sobre bagunça, né, no Leverkusen.
Então, exatamente, o último gol acho que é o retrato perfeito disso, né? O Wolfsburg saindo com a bola, saindo para o campo de ataque, perde e de repente tem um buraco enorme no meio da defesa. O Bailey, que é ponta direita, ponta esquerda lá, acompanhando o atacante do Wolfsburg, o Steffen. E, cara, o Bailey marcando na última linha de marcação ali, né, na primeira linha, na última linha de marcação ali, logo de defesa. Então, bagunça generalizada, mesmo na hora do vamos que vamos ali, já aos 25, 30 minutos de jogo com o Leverkusen já perdendo, já demonstrou uma desorganização impressionante, time muito mal posicionado, e o Wolfsburg se mostrou uma equipe mais organizada taticamente nesse começo de temporada.
Isso aí, muito bem. Bom, durante essa semana, nós tivemos aí a notícia da recontratação de Kevin Trapp pelo Frankfurt, né? O goleiro alemão estava lá encostado no PSG, voltou ao clube que já defendeu por 3 temporadas, mas sua estreia foi contra o Werder Bremen, que não deu colher de chá, não, e acabou vencendo aí por 2-1. Queria saber o que vocês acharam aí da contratação do Trapp.
Excelente contratação, né, cara? Sem dúvida alguma, com uma equipe tão enfraquecida quanto é o Frankfurt comparado à temporada passada, é uma contratação para realmente colocar a equipe, o sistema defensivo, com um bom goleiro de qualidade aí num outro patamar.
Principalmente se ele for o Trapp que jogou no Frankfurt algumas temporadas atrás e não o Trapp do PSG, né? Aí mais ainda, excelente contratação, até porque o Frankfurt estava carecendo de um goleiro depois da saída do Radek.
Verdade, verdade. Falando um pouco sobre o jogo, o Werder Bremen abriu o placar com o gol de Yuya Osako, aos 23 minutos, que foi garantido depois de consulta ao VAR. Né? 10 minutos depois do gol, o lateral do Frankfurt foi expulso, né? Depois de dar um pedala-robinho no seu adversário. Mas mesmo assim, com um jogador a menos, o Frankfurt ainda conseguiu um pênalti, né? Que foi convertido por Haller. Que inclusive acabou tirando o goleiro Pavlenka do jogo, teve que ser substituído, né? Ficou desacordado por alguns segundos, foi retirado de campo com uma suspeita de concussão, inclusive. Mas parece que está tudo bem com o Pavlenka, ele está consciente, se comunicando bem, espero que não seja nada demais. E lá no final do jogo, para coroar aí a partida do Werder Bremen, o Hašica, né, marcou um golaço de falta aí que garantiu os 3 pontos aí para os papagaios. E queria saber o que vocês têm a falar sobre esse jogo.
Ô, Vitor, você tem alguma dúvida aí do gol que o Pedro vai escolher como o gol da rodada, não? Vai ser esse gol do Hašica aí, sim ou com certeza?
Sim ou com certeza.
Pois é. Cara, e a expulsão do lateral do Frankfurt, hein? O que vocês acharam? Eu não achei como um lance de vermelho, eu achei um lance para amarelo no máximo ali. Até porque aquele tromba-me-tromba, volta pra lá, volta pra cá, tua mãe não é homem, teu pai não tem cabelo no peito, aquela velha história. E aí eu achei um pouco exagerado por parte da arbitragem, mesmo tendo acompanhado essas primeiras rodadas das ligas europeias no geral, eu vejo que os árbitros eles não têm dado colher de sopa assim, para lances de atitudes hostis, né, digamos assim. A gente viu na Premier League o Richarlison sendo expulso na última rodada, o Rashford do United sendo expulso nessa, só por aquele famoso cabeça com cabeça, né, sem necessariamente cair numa agressão. Eu acho um pouco de precipitação do juiz aí, o vermelho nesse lance, talvez o amarelo fosse suficiente. O que vocês acham?
Para mim o amarelo era suficiente aí pros dois. Acho que quando o juiz dá vermelho, ele interfere demais no jogo. Tem que ser uma coisa muito explícita para tirar um jogador de campo. Para mim não foi o caso. Cabia ali amarelo e segue o jogo.
Exato, mas eu concordo. Acho que o amarelo estava de bom tamanho. Mas assim, eu acho que vale a gente comentar aqui que mesmo com um jogador a menos, o Frankfurt foi atrás, né, do resultado.
Não, conseguiu empatar, né?
Sim, o Frankfurt jogou bem, o Frankfurt jogou melhor do que eu esperava nas duas partidas até aqui da Bundesliga. Essa, para quem jogou com um a menos, o Frankfurt jogou bem. A verdade é que assim, os dois times eu vi, principalmente no Bremen em relação à primeira partida, eu vi evolução. Já vi mais movimentação ali entre Kruse, Osako e Klaassen. O time já jogou um pouco melhor nisso, né? O Osako fez o gol justamente num lançamento vindo de trás. Do lado do Augustinsson. O que eu acho que talvez não esteja legal encaixado no Bremen é o Harnik, porque ele é muito mais um jogador pesado e de área, apesar de que atuou também pelos lados no Hannover, mas ele é um cara mais pesado, que não é tão móvel, não é tão associativo quanto esses outros jogadores já citados, e ele ficou muito isolado na esquerda, né, pelo lado esquerdo. Então, acho que é algo que o Kofeld tem que corrigir. Não que o Harnik seja um jogador ruim, ou que ele não tenha espaço nesse time, mas ele, talvez pela esquerda, não se adeque muito ao estilo. Então, é complicado, é uma situação, para mim, a ser resolvida. Mas, como eu falei, já vi evolução no Bremen em relação à primeira partida, e o Frankfurt muito, muito bem em relação ao que a gente esperava, né?
Exatamente. Isso aí. E dando continuidade aqui, a gente teve o Salai, né, que chegou ao seu terceiro gol na temporada, em 2 jogos, e ajudou o Hoffenheim a vencer o Freiburg de virada por 3-1. O Freiburg abriu o placar com o zagueiro ex-Colônia Dominik Heinz aos 36 minutos. No segundo tempo, Salai marcou o primeiro gol, empatou o jogo depois de um erro bizarro da defesa do Freiburg. 13 minutos depois, o Salai marcou o segundo gol e virou o jogo. E lá nos acréscimos, o goleiro do Freiburg foi para a área na cobrança de escanteio, né, naquela tentativa desesperada de ajudar lá no ataque, né? Mas isso só acabou beneficiando o Hoffenheim, que aproveitou um contra-ataque. Kramaric saiu correndo, acabou sendo mais rápido, recebeu um belo passe do Bittencourt e marcou com um gol vazio. Boa vitória aí do Hoffenheim, né?
A vitória é maiúscula para compensar a partida da Allianz Arena, né, cara? Era um jogo muito difícil pontuar. O Hoffenheim mesmo assim fez um jogo duro contra o Bayern de Munique na última rodada. Mas aí esse era um jogo para ganhar realmente, para abrir vantagem, para já conquistar seus primeiros pontos no campeonato. E foi o que o Hoffenheim fez, embalado pela boa fase do Salai, né, cara? Pelo jeito o Hoffenheim nem vai sentir falta do Mark Uffe aí, né?
Ah, pois é, ia tocar justamente nesse ponto, né? O Youth não tá mais lá, mas o Salah está. E ainda Hoffenheim, que só teve o Kramaric no segundo tempo, né? Voltando de lesão. É, Demirbay ainda machucado, Amiri ainda machucado. É, e mesmo assim o Hoffenheim conseguiu jogar bem, como já tinha jogado lá na Allianz Arena. Destaco aí, além do Salah já bem destacado pelo Henrique, eu destaco dois jogadores. Em primeiro lugar, o Schulz, que deu assistência e foi convocado pelo Louvre, como lateral esquerdo, né, ala esquerdo. Muita gente fala no Philipp Max, e que não é incorreto pensar no Philipp Max como um bom nome, mas o Schulz não está muito atrás, não. Já fez um segundo turno muito bom na temporada passada, e agora talvez seja o cara que, ao menos pelo lado esquerdo, corrigiu bem aquele problema da recomposição defensiva do Hoffenheim pelos lados, né? E parece que o Schulz corrigiu isso, jogou bem dessa vez. E outro jogador a se destacar, Leonardo Bittencourt, que oscilava bastante no Colônia, começando muito bem, né? Dois jogos bons aí pelo Hoffenheim. O Freiburg, por outro lado, o único ponto bom em alguns momentos da temporada passada, que era a defesa, o Freiburg parece que perdeu. O Streich não estava, né? Tava aí com um problema nas costas, isso pode estar pesando pro Freiburg. E o Pettersen tá em baixa também, né? O Freiburg aí aparece, né? O Henrique falou da possibilidade dos times que chegaram da segunda divisão de ficarem na Bundesliga, né? Do Düsseldorf e do Nuremberg. Talvez o Freiburg seja um que brigue até o final para não cair e que seja pior do que esses dois, pelo menos é o que tá aparecendo.
Sim, exatamente.
Que defesaça do goleiro do Freiburg, né, cara? Num lance aqui que eu vi no compacto, um lance de cabeça, né? Defesa de cinema, cara. Que viram isso aí, não?
Não, eu não cheguei a ver esse lance. Mas cara, o Scholov é um bom goleiro, né?
Com certeza. E um outro destaque desse jogo é o quanto que um time deu de gol pro outro, né? Teve uns três lances aí que as defesas deram os gols pro adversário, né? Basicamente, né?
Verdade.
É incrível verdade. Como as temporadas vão passando, você vê isso cada vez mais, né? Goleiro errando em lance crucial, zagueiro errando em lance crucial. É um negócio que devia ser extinto do futebol, mas quanto mais tempo passa, mais você vê isso. E vê em Copa do Mundo, vê em Champions League. Você vê em todo lugar, zagueiro e goleiro falhando, onde você não via muito falhar antigamente, né?
Pois é, exatamente. Bom, e fechando os jogos do sábado, o Stuttgart recebeu na Mercedes-Benz Arena o Bayern de Munique, que venceu aí sem muitos problemas, né? E com uma partida muito boa do trio Müller, Goretzka e Lewandowski. Cada um marcou um gol e uma assistência na vitória por 3-0. O Bayern de Munique chega à sua segunda vitória em sua segunda partida, volta ao topo da tabela, e o Stuttgart é o único clube na Bundesliga que ainda não marcou nenhum gol nessa temporada. O que está acontecendo aí com o time de Mário Gomes e companhia, hein?
São alguns problemas no Stuttgart, né? O time ele não tem. Quando você joga contra o Bayern de Munique, você tem que ter um plano de jogo, né? Que normalmente é você se fechar, principalmente no caso do Stuttgart, que em teoria é o que o time tem de bom, que é a defesa, você se fecha e você joga na transição. Só que o Stuttgart não tinha transição, muito lento. E o Mário Gomes jogando sozinho. Na temporada passada você tinha o Ginczek, que foi lá pro Wolfsburg, os dois jogando juntos, ajudava nesses momentos. E o Mário Gomes, que não é um jogador associativo, completamente isolado. Eu não entendi porque que ele não colocou o Eric Thome mais cedo, que é um jogador que poderia auxiliar nesse sentido. O Didavi, eu gostaria de ver ele jogando mais. Né, também começou no banco, mas eu até entendo, porque o Didavi é um cara que não recompõe muito bem quando o time está sem a bola, e o Stuttgart é um time que essencialmente joga sem a bola, né? Então talvez o Didavi, esse Stuttgart do Korkut, o Didavi não se adeque tanto, apesar de que eu gostaria de ver ele no time. E mesmo defensivamente, o Stuttgart não agredia o portador da bola quando o Bayern de Munique atacava, né? Então facilitou e muito as coisas para o Bayern de Munique.
Sim.
Amigão, cara, minha opinião é a seguinte: qualquer time da Bundesliga, seja jogando dentro ou fora de casa, indo enfrentar o Bayern de Munique, a estratégia tem que ser essa: linha de 5, 3 zagueiros, 2 laterais fechando a linha de defesa, 4 meias ligeiros, caras que sabem, tenham bom passe e são bons marcadores, e um atacante corredor, cara. O Stuttgart não tinha nada disso. Pra mim, a única estratégia que eu vejo pra qualquer time enfrentar o Bayern de Munique na Bundesliga é essa: Os únicos times que conseguiram resultado, conseguiram segurar empate, conseguiram vitória, foi a maioria deles foi jogando desse jeito. E é o jeito de se jogar para você não tomar uma goleada de 3-0 jogando em casa, né? E o Stuttgart, para mim, não fez nada disso. E quanto ao Bayern de Munique, é o seguinte, jogo padrão de Bundesliga, né, cara? Jogo quanto... Cara, é o normal do Bayern de Munique na partida de Bundesliga é isso aí. É ganhar de 3-0 fora de casa sem fazer muita força, gols dos seus principais jogadores e destaque muito positivo aí pro Goretzka, né, cara? Vamos ver se ele se firma aí com a saída do Vidal, saída do Rudi e tudo mais nessa posição fixa aí no meio de campo, para ver se ele assume a titularidade de vez.
Esse trio aí que foi muito bem, né, Goretzka, Lewandowski e Miller, cada um com um gol e uma assistência, combinaram muito entre eles, e óbvio que todos eles têm que ser destacados, mas vale muito colocar a função do Thiago Alcântara nisso tudo, né? O Thiago Alcântara é o cara que ficou na base da jogada, ele não tem muita marcação, mas quando você joga contra um time como o Stuttgart, dá para você jogar com alguém na frente da zaga que não tem tanta característica de marcação, porque ele vai ser justamente o cara que vai iniciar a jogada e dar liberdade para os outros jogadores avançarem. Foi o caso justamente do Goretzka. O Goretzka sozinho, no primeiro tempo, deu 5 chutes a gol, né? E aí um deles ele colocou para dentro e ainda deu uma assistência. Então, vale ressaltar o Thiago Alcântara em relação a isso. E aquela, né, a gente muito falou no episódio preview, a gente falou de Robin Ribéry, que eles poderiam não aguentar. Na primeira rodada a gente falou, o problema deles não é dentro de campo, porque eles dentro de campo jogam bem, o problema é se eles não aguentarem fisicamente. E agora, quando eles não se destacam mesmo dentro de campo, você tem justamente outros jogadores para se destacar. Já falamos no Goretzka, Thomas Müller é outro jogador depois da Copa do Mundo, né? Construindo jogada, dando passe, se aproveitando de espaço na entrelinha, jogando muita bola. O Müller que a gente realmente quer ver, que é o Müller que não joga na ponta, né? O Müller que joga atrás do centroavante, muitas vezes parte do meio para a ponta. Esse é o Müller que a gente quer ver. Vamos ver se realmente continua assim. Bayern com um jogo um pouco mais direto com o Kovac do que era com o Yuppie Heinz.
Isso aí. E acordou o Müller, né, cara? Depois da Copa vem engatando bons jogos aí. E é isso aí, né? A posição dele é essa, cara. Ele é aquele cara para jogar por trás do centroavante, para chegar na área na hora certa. Ele não é um criador, não exija isso do Müller, ele não vai fazer, ele não é um ponta, então ele é um cara que para chegar por trás do centroavante é um segundo atacante, literalmente isso. E o Robin e o Ribéry, se não se destacam em campo, se destacam fora, né? Todo mundo saiu reclamando aí com o Kovac, e aí agora é a hora, né, meus amigos? Vamos ver se o Kovac manda mesmo nessa história aí toda ou não, ou se ele vai ser fritado ali pro Robin e Ribéry desde já. Porque isso aí é um claro teste de comando, né? O Robin e o Ribéry estão tentando testar quem tá no comando da equipe, se são eles ou se é o treinador. Então,
sim,
acho que é o momento do Kovac se impor e não permitir esse tipo de coisa, né? Esse reclamação e tudo mais.
Exatamente. E não tem do que reclamar, né? Robin Ribéry aí, com o Bayern de Munique voando, ganhando tudo, tranquilo, não tem pra que sair reclamando, né, cara? Vamos lá. Bom, dando continuidade aqui, tanto o Leipzig quanto o Fortuna Düsseldorf conquistam seu primeiro ponto aí na temporada, depois de um empate que terminou em 1-1. O Düsseldorf abriu o placar com Zimmermann aos 2 minutos do segundo tempo, e Jean-Kevin Augustin se aproveitou e, bem posicionado, marcou o gol de empate aos 8 do segundo tempo. O que vocês têm a falar aí sobre essa partida?
Primeiro, partida boa do Düsseldorf, né, cara? Poderia, inclusive, ter saído com a vitória, na minha opinião. Eu vi uma parte do jogo e teve um plano de jogo definido, né? Que a gente falou aqui agora há pouco, que o Stuttgart não teve, né, no caso, contra o Bayern de Munique. O Düsseldorf foi ali bem fechado defensivamente, apostando nas estocadas rápidas para o ataque, buscando um gol quando fosse possível, quando não, posicionando bem a linha de defesa para se proteger dos avanços dos touros vermelhos, que entraram em campo cansados, né, cara? Tiveram jogos de Liga Europa difícil aí dos mata-matas prévios de Liga Europa, e o Fortuna Düsseldorf soube se tirar vantagem bem disso aí, se posicionou bem sua equipe, e eu acho que por pouco não saiu com a vitória da Red Bull Arena.
O Leipzig mais uma decepção, né, para adicionar aí ao Leverkusen, ao Schalke, que a gente fala na sequência. Eu concordo que o Düsseldorf jogou bem, jogou com plano de jogo, estava mais descansado, Mas assim, não dá simplesmente para pôr a culpa no condicionamento físico do Leipzig, porque o Leipzig é melhor que o Düsseldorf. Mesmo com as 8 mudanças em relação ao jogo da Liga Europa, os principais jogadores ainda estavam lá, né? O Forsberg desde o início, o Werner desde o início, o Augustin estava desde o início também, né? Então assim, não é desculpa. O Leipzig não tá sabendo mais jogar da maneira que jogava lá no duas temporadas atrás, quando foi vice-campeão, né? Já caiu um pouco na temporada passada, tá sentindo muito a falta do Keita, eu acho, né? Porque ele era o cara que fazia o passe vertical e muitas vezes até mesmo driblava quando você encontrava essas defesas um pouco mais fechadas. O Leipzig não é um time que gosta de jogar com a bola, a gente já falou isso várias vezes, é um time muito mais direto, que marca no campo de ataque e com poucos passes tenta chegar no gol. E não tá conseguindo fazer isso, né? O Düsseldorf muito bem, vale o destaque aí pro Zimmermann. E se aproveitou muito do lado esquerdo do Leipzig, que achei que tava muito aberto em geral, né? Algo aí a ser corrigido.
Legal, e uma boa partida dos dois goleiros, né? Mas o goleiro do Düsseldorf, o Hansen, fez uma partida aí muito boa, que ajudou também a equipe aí a sair com empate, né? Bom, para fechar a última partida da rodada, o Schalke jogou em casa e entrou em campo em busca do seu primeiro ou primeiros pontos nessa temporada, mas acabou que quem levou os 3 pontos foi o Hertha Berlim, que venceu por 2-0 na partida de estreia de Sebastian Rudi pelos Azuis Reais. Os 2 gols foram marcados pelo eslovaco Andrei Duda, o primeiro aos 15 minutos e o segundo saiu lá nos acréscimos do segundo tempo. Com essa vitória, fora o Bayern de Munique, o Hertha Berlim e o Wolfsburg, que são os únicos times até agora que estão 100% de aproveitamento na tabela, 2 partidas e 2 vitórias.
Olha só, cara. Ô Pedro, só voltando nos nossos palpites aí pra temporada, só que não dessa, da passada. Eu acho que você errou por uma temporada aí o Hertha Berlim, hein, cara.
Verdade.
Vamos ver
se
o Hertha vai esse ano aí também. E, cara, voltando aí do que a gente falou já anteriormente no cast, é de preocupar, né? Tanto o Schalke, Leverkusen e Leipzig, mesmo sendo um começo de temporada, apenas 2 rodadas concluídas, mas é de se preocupar, né, cara? A situação era equipes que se esperava muito e estão entregando muito pouco até agora, né? O Hertha Berlim, sim, aparentemente não teve dificuldade para ganhar do Schalke em plena Veltins Arena, né? Tem esse detalhe também, né? O Schalke jogando em casa, o Hertha jogando fora de casa, em 2 estocadas aí com o Duda, matou o jogo, né? Uma no comecinho, outra mais lá no final já de falta também. Mas boa vitória do Hertha e o Schalke numa situação complicada. Como diria o nosso querido amigo Pepe Guardiola, nas 10 primeiras rodadas você ganha um campeonato e nas 10 últimas você perde, né, cara?
Uhum.
Então, para essas equipes que estão começando mal assim, sinal de alerta ligado desde já, cara.
Uhum. Isso aí, bem colocado, cara.
Bom, vamos lá. Começar pelos vários problemas do Schalke. O que o Schalke tinha de forte na temporada passada? Seu sistema defensivo, né? Sempre bastante próximo, não deixando o adversário jogar. E parece que nem isso está dando mais certo, né? Na ausência do Nastasic. Inicialmente, o time até mantinha 3 zagueiros na hora de se defender. Quando ia sair com a bola, o McKinney virava um lateral direito e o Caligiuri avançava. Mas depois, aí no meio ainda do jogo ele mudou, colocou uma linha de 4, que é como o Schalke não está acostumado a jogar, ele adiantou o McKinney para jogar na mesma linha do Rudi, também não deu certo, né? Acho até que o Rudi errou no gol do Duda. É verdade que o Sané errou na hora de tentar dar o bote, mas foi o Rudi que errou primeiro na perseguição. Acho ele um bom reforço, mas nesse jogo ele teve muito desligado, talvez. Muitas vezes o técnico ele não gosta de colocar o reforço para jogar assim que ele chega, né? Talvez seja por isso, uhum. Ele ainda não está naquela sintonia com os seus companheiros, né? Além disso, o lado esquerdo da zaga do Schalke também com problemas, né? O Baba Rahman não tem a mesma qualidade do Oxípica. Bateu cabeça várias vezes com o Sané, tem um lance que o Kalu, os dois batem cabeça, perdem a bola, o Kalu só não faz o gol porque porque não teve precisão na hora de finalizar, né? O Schalke, enfim, com muitos problemas defensivos, e os problemas do ataque são os mesmos. Me surpreende muito um time que tem uma proposta de jogo reativa e que isso não é problema nenhum você ter uma proposta de jogo reativa, mas normalmente o time que tem essa proposta de jogo tem no contra-ataque uma das suas principais armas. O Schalke não tem contra-ataque, não teve em nenhum momento na temporada passada e não esboça ter nessa. É a mesma coisa, né? Tentar explorar bola parada, tentou mais uma vez nesse jogo, o Caligiuri errou o pênalti. No final até foi um pouco no abafa, o Naldo virou centroavante, o Yasha ainda fez duas boas defesas, mas assim, é muito pouco, não tem aproximação entre os jogadores, vários momentos o Konoplyanka tentando jogar sozinho. Assim, o Tedesco precisa de alternativas quando o Schalke tem a bola. O Schalke nesse jogo teve mais posse de bola. Não é a maneira que o Schalke gosta de jogar, mas vai ter vezes que isso vai acontecer. Não tem jeito. Sim. Então precisa ter, principalmente quando o time sair atrás do placar. Então, assim, sem alternativa vai ficar complicado para esse Schalke do Tedesco. E o Hertha está de parabéns, mais uma vez entrando com três zagueiros, dando campo tanto para o Lázaro quanto pelo ponta esquerda, que dessa vez foi o Mittelstadt. Duda muito bem, dominando o meio campo. Talvez o melhor jogador da partida pelos dois gols. E o Hertha Berlim, assim como o Wolfsburg, surpreendendo muito bem aí nesse início de Bundesliga. Só para fechar, se o Schalke continuar jogando assim, vai passar vexame na Champions League.
Verdade, concordo, Vitor, concordo.
De acordo em gênero, número e grau.
Isso aí, muito bem. Então é isso, meus amigos. Terminamos aqui, falamos sobre todas as partidas dessa segunda rodada, passamos os principais destaques, vamos fazer uma pausa agora. E aí a gente vai voltar para falar de 2 minutos da Bundesliga 2 com o Vitor Ravetti aí, passar rapidinho o que está acontecendo na segunda divisão do futebol alemão. Vamos falar também de Frauen Bundesliga, futebol feminino, rapidinho. E vamos eleger gol da rodada, jogadores de destaque e preview dessa pausa FIFA que tá para vir por aí, meus amigos. Então já voltamos. Bom, vamos lá então. Vitor Ravetti, 2 minutos de Bundesliga 2. O que está acontecendo aí no futebol alemão na segunda divisão?
Pois é, tivemos dois jogos em especial muito bons nessa rodada. Quarta rodada já da Bundesliga 2, né? Vale lembrar que a Bundesliga 2 começou antes. E em primeiro lugar, o Arminia Bielefeld ganhou de 5-3 do Jan Regensburg, jogando em casa. E o outro grande jogo, o Colônia foi até Hamburgo e derrotou o São Paulo por 5-3 também, depois de estar perdendo de 2-0. Um jogaço, que sem dúvida nenhuma, aí esses dois ficam como destaque dessa rodada, né? Além disso, a gente pode falar um pouquinho da tabela. Vou começar pela parte de baixo, porque é hora de eu chorar um pouquinho. Porque o Duisburg, meus amigos, 4 jogos... 4 derrotas, nenhum gol marcado. Essa é a sina das zebras, essa é a sina do meu querido time aqui na Alemanha. Se continuar assim, vai a passos largos para a terceira divisão. Eu espero que se recupere. Vamos ver como é que vai ser aí, né? Vale dizer que nessa rodada também tivemos um jogo adiado aí por problemas políticos, dá pra dizer assim, né? O Hamburgo e Dinamo Dresden acabou não acontecendo, o jogo seria em Dresden, e por conta aí de manifestações, seja da extrema-direita, seja contra as manifestações da extrema-direita, né? Tá tendo. Eu, inclusive, fui a uma hoje aqui em Duisburg ver como é que tava. Tá tendo muito isso na Alemanha, então a polícia disse que não poderia garantir a segurança no jogo em Dresden, preferiu deslocar o seu efetivo para Chemnitz, que é a cidade mais afetada por esses protestos, e o jogo acabou sendo adiado, vale estar aqui. Mas só fechando então, e na outra ponta da tabela, temos o Colônia líder, né, depois dessa vitória aí sobre o São Paulo com 10 pontos, o Darmstadt tem 9, e em terceiro empatados Union Berlin e Holstein Kiel, que acabou de derrotar o Magdeburgo na partida que encerrou a rodada.
Muito bem, então acho que foi um pouquinho mais de 2 minutos, mas não tem problema, porque o ouvinte vai gostar com certeza. E, Vitor, o que está acontecendo aí no futebol feminino? É, antes de você falar, eu acho que é legal a gente só mencionar que a Pernille Harder, né, a jogadora do Wolfsburg, né, das Lobas, jogou muita bola a temporada passada e foi eleita pela UEFA agora, né, na premiação aí da... No sorteio, né, da Champions League, teve algumas premiações e ela foi premiada aí como a jogadora da temporada, melhor jogadora feminina da temporada. Mandou muito bem aí, parabéns para a Pernille Harder e também para os torcedores aí do Wolfsburg, né?
E ainda vale dizer também, Pedro, que a Sara Marozan, que é alemã, jogadora do Lyon, né, ganhou aí a Tríplice Coroa com o Lyon, é, concorre ao prêmio da FIFA, está entre as 3 finalistas do prêmio da FIFA,
boa, como melhor jogadora.
É, do mundo aí. Uma das concorrentes é a Marta, como sempre presente também.
Sim, com certeza.
É, bom, futebol feminino, a Frauen-Bundesliga ainda não começou, mas tivemos eliminatórias para a Copa do Mundo da França de 2019, a Copa do Mundo Feminina, e a Alemanha, que entrou em campo bastante pressionada, porque ia jogar com a líder Islândia fora de casa, venceu o jogo, roubou a liderança das adversárias, e agora depende só de si para conseguir uma vaga direta na Copa do Mundo. Se derrotar a fraca seleção das Ilhas Faroe, que não mete medo em ninguém, a Alemanha garante essa vaga.
Legal, muito bom, bacana. Agora vamos lá, Henrique Doria. Quero que você eleja aí, meu querido, o gol mais bonito dessa rodada aí, que eu acho que não teve tantos gols bonitos assim, né?
Pois é, né, cara? Não teve um gol de encher os olhos, assim, ou gols de encher os olhos, como já acontece algumas vezes em algumas rodadas. Mas eu gostei bastante do gol do Goretzka, cara. Eu achei a chapada que ele deu na bola bem colocada, tirando do goleiro. Gol bonito de ver. Aquele gol que você, se você tá atrás da torcida, na parte de trás da arquibancada lá do estádio, atrás do gol, você nunca esquece na sua vida você ver aquela bola entrando.
Legal. Vitor?
É, não teve, a rodada não foi recheada de gols pra gente, o Henrique, mas pro Pedro, pô, teve no mínimo os 2 maiores gols da vida dele, né, do Rashica e do Edu. É, pra mim, eu vou ficar com o gol do Miller pelo passe de calcanhar do Lewandowski, como a jogada foi construída.
Pô, muito bonito também.
Pô, muito bem, meu gol vai para o gol do Milot Rashica, do Werder Bremen.
Surpresa, meu Deus.
Golaço de falta, bem colocado, goleiro sem chances e também, né, com aqueles, como o Henrique fala, com requintes de maldade ali nos acréscimos, último lance do jogo, inclusive, né, para dar vitória aí pro Werder Bremen. Então, super merecido aí o gol do Milot Rashica. Agora vamos para jogadores de destaque, Henrique.
Meus jogadores de destaque, rápido e direto ao ponto, Goretzka, Salah e Duda.
Muito bem. Vitor?
Então, direto ao ponto também, Thomas Müller, Brecalo do Wolfsburg e Duda.
Legal, legal.
Quem irá Brecalo, hein, cara?
Quem irá Brecalo?
Só pra registrar, porque ontem, quando a gente gravou ontem, teve essa piada e eu percebi que ninguém a fez durante o cast.
É, verdade. Boa.
Eu quero dizer que a piada foi minha. Não?
Exatamente.
Pois é, meus jogadores de destaque, Andrei Duda, do Hertha Berlim, 2 gols, Thomas Müller, mais uma partida muito boa, e Adam Salai, o húngaro aí, que jogou muito, né, o artilheiro da Bundesliga até aqui. Agora vamos de preview, né, a gente não vai ter rodada da Bundesliga, mas teremos uma pausa FIFA, que eu sei que o Henrique...
Xinga aí, tá Henrique, feliz, vai, xinga também, a vontade, mas, não, vai pra FAPIS, fala aí.
Não vou xingar não, mas ó, vou falar a verdade aqui, cara. Quem queria uma data FIFA? Eu acho que ninguém queria essa data FIFA agora, cara.
Não deu nem 5 rodadas ainda, né, velho, de campeonato.
Faz meia hora que acabou a Copa do Mundo, cara. Os franceses ainda estão pulando lá na Torre Eiffel, lá celebrando o título. É, o Neymar ainda está sendo chamado de Kaikai mundo afora. Cristiano Ronaldo ainda tá fazendo selfie falando que é lindo. A Copa do Mundo acabou de acabar, cara. Qual que é o sentido de uma data FIFA agora? Mas, enfim, Liga das Nações, para quem não conhece, vamos falar um pouco mais sobre esse torneio no próximo cast, torneio alternativo, né? Torneio novo que nunca tivemos antes na história do futebol, e é isso aí, cara. Vamos lá, grupo 1, Alemanha, França e Holanda, grupo da morte, hein, cara, e a Alemanha estreia contra a França jogando na Allianz Arena em Munique.
Isso aí, muito
quinta-feira,
bem.
Quinta-feira, né?
quinta-feira, 3:30 da tarde, se eu não me engano, no horário de Brasília. Eu não tô achando a tabela aqui.
É 3:45 no horário de Brasília.
Isso aí, Vitor.
Pra mim isso é jogo de empate, 1-1.
Eu acho que a Alemanha ganha, cara. Por via de regra, a seleção que acabou de ganhar a Copa sempre perde o jogo subsequente à Copa. Então a Alemanha ganha isso aí.
É bom, a França, né, ainda de ressaca, mas a Alemanha juntando os cacos da eliminação, vou ficar no 1-1 também, que nem o Pedro.
Boa.
Amistosos internacionais, teremos aí Alemanha e Peru. Peraí que eu não me preparei aqui, cara. Que
no domingo. Domingo, 3:45 também, no horário de Brasília.
Domingão, 9 de setembro, 3:45 da tarde, horário de Brasília, Alemanha e Peru.
Cara, 2-0 a Alemanha, no mínimo.
É, já que o Cueva não tá mais no São Paulo, eu acho que vai ser uns 3-0 pra Alemanha. Se tivesse São Paulo, ia ser só uns 2-1 pra Alemanha só.
Bom, vou fazer dois previews. O primeiro do jogo, Alemanha 2-0. O segundo é o preview de que o próximo cast vai bater recorde de piadinhas de duplo sentido.
Nossa
senhora. E aí, Hugo, você acha que tem que ter piadinhas de duplo sentido no próximo cast? Sim ou claro? Pode deixar a sua resposta lá, vamos ler todos os comentários.
Pra quem não pegou, porque tem um jogo entre Alemanha e Peru. Enfim, agora você já pegou por que vai ter duplo sentido na piada.
Beleza, agora você já pegou o Peru, mas enfim, vamos continuando aqui porque...
Tá dada a largada.
Estamos encerrando... Encerrando este episódio em alto estilo.
Fica louca.
Pois é, exatamente. A turma do fundão fica louca e a gente vai encerrando aqui. Então, agradecendo você que está ouvindo aqui agora até o final, ouvindo essas besteiras, né? É. Ninguém é obrigado a ouvir o episódio até o final e ainda ouvir essas piadas. Mas você está aqui porque você é um cara legal, ou você é uma pessoa, uma mulher, né, que interessada pelo futebol alemão e ouviu o nosso episódio, então a gente agradece realmente pela companhia. E se você gosta do episódio, considere suportar o nosso projeto lá em padrim.com.br/chucrutefc, certo? Ou indicar o podcast para um amigo e mandar um abraço aqui para os nossos parceiros alemanhafc.com.br, tudo sobre o futebol alemão dentro e fora dos gramados. Um abraço para o Mário. Notícias o tempo todo, tem a seleção da rodada que a gente faz também, sempre tá lá, e os episódios você pode ouvir direto também lá, certo? O The Ampfiff também é um dos nossos parceiros, um site onde você pode conferir também artigos de opinião, análises de partidas e tudo mais, muita informação legal para você que é fã do futebol alemão, dá uma olhada lá, theampfiff.com. Certo? E para fechar, a Rádio Esporte Clube, que fala não só de futebol, mas também sobre vários outros esportes. E o Chucrute FC tá toda quarta-feira, às 7:15 da noite. Agora eu sei que acertei, né, Vitor?
Isso mesmo.
Aê, agora sim. E é isso, né? Então a gente vai agradecendo aqui. Lembrando que estamos nas redes sociais, no Twitter, @ChucruteFC, lá no Facebook. E é só pesquisar por Chucrute FC. E, meus amigos, um grande abraço. A gente se vê, então, semana que vem. Tchau, tchau!
Tchau, tchau! Tchau, tchau.